Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Audioativo, começando mais um pontapé inicial, o programa que todo carioca ama. Bom dia, Murilo Eleita aqui na mesa comigo.
Bom dia, Felipe Gonzalez. Bom dia, mesa. Bom dia a todos os ouvintes da web rádio Audioativo.
Bom dia também, Bruno César.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos.
Vamos falar sobre os quatro grandes do Rio, Série B1, bolão também da nossa equipe. Vamos então começar falando do Flamengo.
Flamengo!
Flamengo venceu o Galo no Maracanã por 3-1, agora abriu vantagem de 8 pontos do vice-líder, que agora é o Santos, né, que ganhou do Palmeiras. Murilo, o que você achou do jogo do Flamengo? 3-1, o ataque foi muito bem mais uma vez, né?
É, o Flamengo refletindo mais uma vez como o trabalho do Jorge Jesus tem impactado realmente a equipe. Apesar de poucas chances de poupar jogadores, a gente tem, por exemplo, o caso do Pablo Mari, que vem de muitos jogos, se eu não me engano, mais de 15 jogos em sequência. É, a equipe do Flamengo sem descanso, num alto nível, ritmo de jogo realmente impressionante que o Flamengo consegue fazer. É o Flamengo do Jorge Jesus. Então, mais uma vitória merecida. A equipe, mesmo perdendo, é verdade, seus maiores destaques, o Arrascaeta, o Gabigol,
Felipe Luiz.
E o Felipe Luiz não jogaram, né? O Arrascaeta e o Felipe Luiz por lesão. O Gabigol porque tá na seleção. O Rodrigo Caio também não jogou, isso é verdade. Então, mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, os principais jogadores, o Flamengo consegue manter o ritmo. Vale destacar, então, o Vitinho, que é um jogador que vinha queimado um pouco pela torcida. Apesar dele entrar até bem nos jogos, ele não conseguia se destacar. Não conseguiu ainda justificar seu valor. Fez um bom jogo ontem, liderando o Flamengo para mais essa vitória. Uma vitória importante contra o Atlético em casa.
Tava sendo vaiado no início do segundo tempo, né?
Então, o Vitinho não fez um bom primeiro tempo. É, a equipe do Flamengo até saiu vencendo. Mas logo quando toma o gol do Atlético Mineiro, toma aquela ducha de água fria que o Flamengo vem tomado no início do segundo tempo, que é uma coisa que o Flamengo tem que melhorar realmente. Muitos jogos, a equipe tá bem, faz um primeiro tempo que merece a vitória, começa o segundo mais abaixo, acaba caindo de produção. E acabou acontecendo isso, mas a equipe do Flamengo conseguiu reverter. Méritos então pro Vitinho e pro Renier, que acabou fazendo mais um gol. Ele que é muito jovem, o Flamengo conseguiu a liberação dele por mais alguns dias. Da seleção sub-17, então uma vitória que o Flamengo tem muito a se comemorar, porque existia realmente essa dúvida se o Flamengo ia conseguir manter o ritmo sem Arrascaeta, Gabigol, sem tantos destaques fora do campo.
Ô Bruno, já pode entregar a taça pro Mengão?
Olha, ainda tem muito campeonato, mas no desempenho já pode sim, né? O Flamengo abriu 8 pontos, é a maior vantagem que o Flamengo já abriu na história dos pontos corridos, ultrapassou a vantagem do ano passado, por sinal, que era de 6. Chegou a 6 pontos. E falando sobre o campo bola, o Flamengo é muito superior a todas as equipes do Campeonato Brasileiro. É bem inacreditável. Concordo com o Murilo que o Flamengo começa o primeiro tempo muito bem. E no segundo tempo tem caído um pouco, às vezes. Acho que é reflexo desse bom momento da equipe. A equipe sabe que vai vencer. Ninguém duvida disso. Então a equipe já entra um pouco desconcentrada no jogo contra a Chapecoense. Eu até falei que o segundo tempo parecia que tinha um clima de treino, porque o Flamengo estava muito acima da Chapecoense, ficou tocando bola.
Realmente administrou 1-0 contra a Chapecoense.
Totalmente. Né? E nesse jogo, o nome da partida foi o Vitinho, né? Totalmente. Fez 2 assistências, um golaço, um gol na característica principal dele, que é puxando a bola para dentro e chutando. Belíssimo gol. Ele não comemorou muito, né? Porque a torcida pega bastante no pé dele. Às vezes até sinto pena dele, porque ele foi a maior contratação até então, naquela época, do Flamengo, né? E a maior contratação do Brasil. Então a expectativa que a torcida tinha nele era muito alta, só que não conseguiu se refletir isso em campo, mas agora vem refletindo e o Flamengo dominou totalmente, né? Quando não tem Bruno Henrique ou então Everton Ribeiro, que não estavam tão bem na partida, tem o Vitinho. E não tinha também Gabigol, não tinha Arrascaeta. O elenco é tão bom do Flamengo que você acredita que qualquer um vai entrar ali e fazer um bom trabalho. O Flamengo teve 71% da posse de bola, não deixou o Galo jogar em nenhum momento praticamente. E teve 18 finalizações e 9 chances claras, né? Então você chuta 18 vezes e a metade são chances claras, fazendo 3 gols. É um aproveitamento muito alto da equipe do Flamengo, que tem tudo para encaminhar mais um título do Campeonato Brasileiro.
E pelo lado do Atlético, né, Murilo? Montou até uma retranca boa, repetiu o esquema tático contra o Palmeiras, conseguiu um bom empate até fora de casa, mas dessa vez não deu muito certo, apesar de conseguir segurar por um bom tempo ali no primeiro tempo, né?
Analisando o Atlético, acho que, além da partida, muito além da partida que fez, o momento do Atlético Mineiro é realmente confuso, porque é uma equipe que queimou muitos técnicos em sequência, desnecessariamente, com trabalhos que ainda não tinham colhido frutos, como é o caso do Roger Machado, o próprio Diego Aguirre, ano passado, foram treinadores que foram demitidos muito antes do que a torcida queria. A torcida ainda tinha paciência com eles e eles acabaram tendo que largar o boné. Esse ano mesmo, ano passado, o Thiago Largue fez um bom trabalho e no final do brasileiro acabou caindo. E esse ano, o Atlético de novo tem um técnico demitido, resolve efetivar seu interino, no caso Rodrigo Santana. Ele fez um primeiro turno muito além do esperado para o Atlético Mineiro. E quando o Atlético desandou mesmo, chegou a ter 6 derrotas consecutivas, né, no Campeonato Brasileiro, a coisa mudou o lado, o vento mudou. A diretoria do Atlético teve essa paciência que a torcida já não tinha com ele. A torcida também entendia que ficar trocando de técnico seria um problema, então houve essa confiança no Rodrigo Santana, que conseguiu melhorar sua sequência, melhorou as atuações. O Atlético ontem não fez uma partida ruim, vale destacar que, apesar de entender que o Flamengo era melhor, respeitar a equipe em campo, e realmente jogar na defesa, acabou achando seus espaços, fez esse gol, que foi muito importante no início da segunda etapa, deu um fogo no jogo ali. Mas realmente o Flamengo é uma equipe muito superior e acho que é o tipo de derrota que a torcida do Atlético acaba tendo paciência, né? É o tipo de derrota que é realmente normal perder pro Flamengo no Maracanã.
Talvez tivesse perdido o Palmeiras com 3 derrotas seguidas, ia ficar um pouco complicado pro Rodrigo, né?
Ia ficar complicado, mas a derrota pro Palmeiras também seria esperada. Realmente o Atlético sabia dessa sequência difícil. Conseguiu o empate com o Flamengo, que deu um pouco de alívio.
Acabou perdendo pro Vasco em casa, né? Que foi uma surpresa até pro Atlético.
Mas perdeu pro Vasco logo depois de uma vitória que já era esperada, já era suara quando venceu a Chapecoense, né? É bem verdade, no domingo.
Não, então, o próximo jogo foi do Palmeiras, foi o Atlético foi
então, um jogo atrasado. A vitória antes do jogo do Vasco.
Sim,
o Atlético vinha de 6 derrotas seguidas, estava naquele clima de ia ser demitido e teve essa vitória realmente que reergueu. Então eu quis dizer que o trabalho do Rodrigo Santana, a relação dele melhorou um pouco, porque o time realmente mudou a postura, começou a jogar os jogadores, principalmente os jogadores mais inconstantes do Atlético Mineiro, o Otero, o Casares, vieram de bons jogos. O Casares fez um bom jogo contra o Palmeiras.
Né? Inclusive o Otero estava desfalcado, né? Inclusive sem o Otero, sem o goleiro, o Cleiton, sem o
Otero
Hever.
Não jogou, o Cleiton estava na seleção.
O
Guga também na seleção, se bem que o Patrick tem feito vários jogos pela equipe. Então, mesmo desfalcado, diferente do Flamengo, que seus principais jogadores estão fora, o Atlético tem reposição à altura. Então, você perde o Cleiton, você não reclama porque você tem o Wilson, que é um bom goleiro, inclusive fez um bom jogo contra o Flamengo, apesar de... acho que ele falhou no
talvez no primeiro gol do Arão. É, não sei. Talvez no segundo gol também demorou um pouco a sair.
Dá pra chamar de falha, não dá pra chamar de falha. O gol do Vitinho ele não falhou, não.
No terceiro gol. Foi o Vitinho que fez esse gol.
Se você esperasse que o Vitinho ia dar aquele chute ali, meu amigo, bela jogada dele, realmente.
Ótimo lance do Vitinho. O VAR que ajudou o Flamengo, né? Foi Vitinho, Arão e Renier.
Piadinha do Bruno.
O Renier que fez o primeiro gol dele no Maracanã também, né? Vai jogar de novo contra o Atlético Paranaense, depois vai se apresentar à seleção sub-17. Menino não jogou. É verdade que ele não teve tanto brilho nessa partida, mas conseguiu fazer o gol e já sentiu a emoção de fazer o gol no Maracanã, com o Maracanã lotado.
E o meio-campista chega muito na área, né? Finaliza muito dentro da área, que é uma valência importante para hoje em dia. Né?
Tem muito futuro. É um jogador muito centrado, que mesmo com 17 anos, você consegue perceber que tem um poder criativo, tem uma ofensividade, um ritmo de jogo que já tá no nível profissional.
O que eu mais... Pode terminar, Murilo.
Não, eu ia fazer comparativo justamente com o Thales Magno, que é o jogador do Vasco, que apesar de estilos diferentes, é uma maturidade de um jogador que você não espera, assim. Você olha, por exemplo, alguns jogadores, o Vinícius Júnior, quando subiu, ele ainda tinha... Você sentia que ainda faltava alguma coisa pra ele.
Às vezes se irritava muito com a marcação adversária.
O próprio Rodrigo dos Santos, o São Paulo chegou a criticar ele mesmo, reconhecendo que era o melhor jogador, porque ainda faltava uma desenvoltura, mesmo tendo esse toque do... essa bagagem, esse talento realmente acima do normal. Mas ainda o Renier e o Thales Magno são jogadores que têm realmente uma maturidade. Acho que depois da bronca que ele tomou do Jorge Jesus, né?
E ele falou que o Jorge Jesus estava certo, né? Acho normal ele falar isso. E essa maturidade eu acho que fica muito clara no gol dele. É verdade que ele tinha muito espaço para finalizar ali. A zaga do Atlético estava bem aberta.
E a zaga do Atlético bobeou umas três vezes nesse lance, né?
Mas ele teve muita calma para finalizar. Ele podia chegar já chutando de qualquer jeito. Ele espera a bola quicar, ajeita o corpo todo para pegar bonito, chutando para baixo, para dificultar a vida do goleiro do Atlético. Então é um menino que tem realmente muito futuro. É muito, muito claro pra gente, pelo menos pra mim, que é um menino que tem todo...
Tem tudo pra dar certo.
Tem tudo pra dar certo, né? Pra vingar e pra ser até jogador de seleção brasileira.
Sim. Vamos falar do próximo jogo, então, do Flamengo. Vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Promessa de um jogão, né?
Agora é a grande prova de fogo da equipe do Flamengo. Que é uma equipe que o Flamengo ainda não venceu esse ano. Minto, venceu no primeiro turno. Se eu não me engano agora me fugiu a informação, mas perdeu nos dois jogos da Copa do Brasil, acabou empatando por 1-1, né? Foi eliminado nos pênaltis.
Empatou os dois jogos da Copa do Brasil.
E o Atlético vem de boas atuações, a equipe já não quer mais
primeiro
nada do
turno,
brasileiro.
Primeiro turno, lembrei agora desse jogo, primeiro turno comandado pelo Abel, Flamengo venceu um gol no finalzinho virado, do Rodrigo Caio.
Me lembrei.
Mas foi um sufoco aquele
sufoco,
jogo.
Sufoco, o Atlético deu trabalho, mesmo com alguns desfalques, eu me lembro, se eu não me engano, tava com o time misto, né? Então...
É o time todo reserva, se eu não me engano.
Todo reserva, verdade, né? Tinha jogo importante, Libertadores, no meio da semana. Então, acho que o Flamengo, ele tem agora sua grande prova de fogo, porque vai estar sem seus principais jogadores de novo. Mais uma vez, Felipe Luiz, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Gabigol não jogam.
Inclusive, o Atlético também vai estar sem seus principais jogadores.
Mas né? o Atlético também vai destacar, tá sem Bruno Guimarães e o goleiro Santos. Que são dois desfalques importantes, mas que não fazem a mesma falta pro Flamengo. O goleiro Léo, do Atlético Paranaense, que recuperou a reserva, vamos dizer assim, é muito bom, fez boas. Quando foi acionado, fez grandes jogos. Ele realmente elevou realmente o nível da reserva do Atlético Paranaense. No primeiro turno, quem atuava na reserva sempre era o goleiro Eric, se eu não me engano, que falhou em jogos importantes, mas o Léo tem feito bons jogos. E mesmo com a ausência do Bruno Guimarães, o time do Atlético tem realmente muitos jogadores no meio-campo. Você tira o Bruno Guimarães e o Nicão, que tá machucado, por exemplo. Você entra o Marcelo Cirino, que tem uma versatilidade. O Tony Anderson também pode jogar por ali. Ele
inclusive
joga um pouco mais pelo meio.
O craque do jogo, né? No último
fez um bom jogo contra o Corinthians. O Atlético, aliás, anulou a equipe do Corinthians, vale destacar. Mesmo fora de casa, não teve medo. Isso era um problema da equipe do Atlético, mas agora com a leveza que a equipe tem, com a tranquilidade de poder trabalhar esse final de ano para evoluir sua equipe, tem feito jogos melhores fora de casa. E dentro de casa, apesar de não ter mais o mesmo ritmo de vencer todos os jogos, também manteve o nível, de alguma forma.
Só fazendo uma correção aqui, né? O primeiro jogo do primeiro turno foi 3-2 Flamengo. O Flamengo estava perdendo para o Atlético Paranaense. O Bruno Henrique faz um gol aos 44 do segundo tempo.
O Rodrigo Caio vira
no último minuto. Teve um gol também do Gabigol. E olhando aqui, tô com a escalação aberta. Pará e Rodinei, hein? O Pará começou como lateral direito nessa partida e o Rodinei entrou no segundo tempo. Que diferença, hein? Agora o Flamengo tem Rafinha.
E a imprensa ainda critica o Abel, Murilo. Pode isso, criticar o Abel?
Eu acho que a torcida do Flamengo, no final das contas, tinha razão. A gente ficava nessa dúvida se era o caso de queimar o Abel ou não. Mas agora com o Jorge Jesus é até difícil de ouvir alguém falar volta Abel, ou Abel fazer um bom trabalho.
Nem pode ser cogitado.
Mas a hashtag Abel nunca mais.
E é uma coisa interessante que é a coragem para mudar a postura. Às vezes a gente, por exemplo, o caso do Corinthians, que eu acho que é interessante analisar, que se fala bastante de manter o estilo de jogo, o DNA corintiano.
Saber sofrer.
E isso já mudou um pouco. O caso do Fluminense eu achei interessante, porque muita gente criticava o Diniz falando não, o Fluminense não tem time para jogar assim. E quando o Oswaldo de Oliveira sai com um trabalho horrível, com atuações péssimas, e a equipe volta a jogar daquele jeito, parece que tudo faz sentido. Então é realmente coragem de você mudar seu futebol, mudar o seu DNA, vamos dizer assim, porque isso é uma grande bobeira, né? Com um trabalho, com jogadores que a gente tem no futebol brasileiro, a gente consegue realmente reverter isso. Não, são profissionais, são jogadores que conseguem chegar num alto nível.
É, a gente falou do que os dois times estão desfalques importantes por conta da seleção. Só para comentar um pouco do amistoso da seleção, empatou com o Senegal. Um pouco decepcionante esse resultado, né, Murilo?
Decepcionante para todo brasileiro que acordou cedo para ver o jogo. É, realmente, a seleção do Senegal, vale destacar, tem muito bons jogadores. É um elenco... Hoje já não é a mesma seleção do Senegal de antigamente, que parecia ser um adversário mais fácil. Realmente, se não for a melhor, é uma das melhores seleções africanas. A gente tem, por exemplo, o Mané do Liverpool, atacante, um dos melhores jogadores do mundo, né?
Que deu uma caneta no Marquinhos.
Belo lance, aliás, do Mané, que é realmente craque. O Koulibaly, zagueiro do Napoli, vale destacar também que é um dos grandes zagueiros. Se eu não me engano, é o zagueiro com maior valor de mercado hoje, segundo o Transfer Market. Então, é realmente um bom elenco. O Gueye, meio campo do PSG, também acho que entra na lista, então, dos três grandes destaques da equipe, que fez um bom jogo sobre neutralizar o Brasil, que fez mais uma atuação apática, né? Impressionante como... Antes a gente falava muito de uma Neymar dependência. Hoje eu acho que nem é isso, né? Porque o Neymar, eu vi o Neymar não jogando bem, mas porque a seleção brasileira não conseguia jogar bem, né? Ele era mais parte disso do que exatamente o Neymar não fez um bom jogo, então o Brasil não fez um bom jogo. Foi mais o contrário, o Brasil não fez um bom jogo e o Neymar não conseguiu jogar.
Como o Brasil decaiu, né? Como o Brasil perdeu força no meio de campo desde as eliminatórias, que o Brasil jogava muito, né?
Eu acho que uma coisa que me chama bastante atenção é a escolha do Tite nesse elenco, né? Nessa formação, principalmente os titulares, porque é um amistoso contra o Senegal, é uma das equipes mais fortes da África, mas é só um amistoso, não é nada importante. E pra que colocar o Daniel Alves de lateral direito, que vem jogando no São Paulo como meio campista? Pra que entrar com o Thiago Silva, que já é um jogador bastante experiente, Casemiro, Felipe Coutinho, alguns jogadores que a gente já sabe o que eles fazem há muito tempo, porque a gente já acompanha eles nas suas equipes há muito tempo, e já acompanha esses jogadores na seleção, a gente já sabe o que eles vão render e proporcionar à seleção. Então, o Casemiro entrar, acho que não tem tanta necessidade, ele poderia ter testado o Matheus Henrique desde o início, ou então ter entrado com o Paquetá, alguns outros jogadores.
Ou Fabinho
jogadores.
Até.
Fabinho, poderia ter chamado o Bruno Guimarães no lugar dele. Eu sei que esses jogadores que eu estou citando têm uma posição um pouco uma função um pouco diferente do Casemiro, mas a gente já sabe o que o Casemiro vai fazer. A gente está 3 anos da Copa do Mundo, do Qatar de 2022, então não é momento de ficar usando o Casemiro, é momento de justamente experimentar novos jogadores. Não precisa ficar colocando o Coutinho, por exemplo, jogando pela esquerda, que nem é mais o posicionamento dele agora no Bayern de Munique. Então, acho que o Tite peca muito em apostar em jogadores que a gente já conhece. É claro que o Felipe Coutinho vai estar na seleção brasileira em 2022 e o Casemiro também. Pra que ficar apostando nisso?
Parece que mesmo em momento... Pra fazer teste em amistosos antes das eliminatórias da próxima Copa América também no ano que vem, parece que ele quer mais o resultado.
Na Copa América eu consegui entender perfeitamente, porque ele teve um desempenho não tão bom na Copa do Mundo.
Tava jogando pra ser campeão, né? E foi.
A nossa cultura do futebol, infelizmente, obrigou ele a isso. Ele tinha medo de ser demitido. Então, chamou os melhores jogadores possíveis do Brasil. Não vou testar ninguém e vou ser campeão.
Conseguiu vencer o Peru na
final e foi campeão. Agora sim, é amistoso, não precisa disso.
E uma coisa interessante é olhar como as outras seleções estão se portando nessa época de amistosos, ou seja, e eliminatórias, Eurocopa, enfim, essas outras competições de seleção. A Alemanha, no amistoso que fez com a Argentina, a gente não vê... Toni Kroos, por exemplo, não foi convocado, o Marco Reus ficou no banco, o Neuer, inclusive, perdeu já a titularidade para o Ter Stegen. A Alemanha vem dando testes para jogadores jovens, para jogadores que... As futuras lideranças da equipe, né? Então, realmente interessante ver isso. E a própria Argentina, que também não convocou o Messi.
Faltou por 2-2 esse jogo.
Foi 2-2, vale destacar. Um belo jogo de futebol. A Argentina correu atrás do resultado depois de sair perdendo por 2-0 no primeiro tempo. E a Argentina testando bons nomes, como o Lautaro Martínez, que já vem sendo titular há algum tempo, mas
arrebentando
é um
na
jogador
Inter.
Jovem. Vale a pena investir nele. A Inter muito bem, inclusive, no campeonato italiano. O Dybala também voltando a ter oportunidades. Então, vários jogadores jovens, vários jogadores que são o futuro da seleção sendo testados. Enquanto a seleção brasileira, parece que o Tite quer continuar achando o seu time. O Tite tem uma característica interessante nos seus trabalhos, que ele sempre fala isso, né? De valorizar muito o mérito. Então, se ele tem a confiança no jogador, se ele sabe que o jogador é de confiança dele e tem tem feito, não exatamente boas partidas, mas tem dado resultado, ele vai manter porque ele acredita nesse mérito do jogador.
É, ele fala também que quem consegue a vaga no jogo, no campo, é quem treina melhor.
É quem treina melhor, e isso pesa, até porque se é uma seleção, né? Então o momento realmente é mais avaliado pelos treinos do que por uma sequência de jogos.
Então é difícil de ver o Marcinho, por exemplo, entrar, né?
Mas ele deve entrar. Ele deve entrar, treinou muito bem, inclusive marcando o Neymar.
Por essa lógica.
Isso,
né?
Ficou... Isso ficou engraçado, mas o Daniel Alves acho que é o titular da posição mesmo. Eu defendo essa ideia do Bruno.
O Copa do Mundo não deve ser, né?
Provavelmente deve, ainda acho que o Daniel Alves tem bola pra jogar até lá.
Com 38 anos?
Eu acho que não.
Eu acho que tem, hein?
Hoje, defensivamente, ele já tá bem limitado por causa da parte física.
Até acho ele limitado, mas eu acho que a ausência de uma concorrência à altura no momento, porque... Pô, se a gente trabalhar com a hipótese de que o Marcinho vai ser o titular da próxima Copa do Mundo, é complicado.
Eu acho que o Brasil é um celeiro de jogadores bons, tanto é que o Renan Lodi tá aí, né?
Mas
eu acho que o
lateral esquerdo, lateral direito algo... vai ser tem que garimpar um pouco melhor.
Eu acho que algo positivo pra se destacar foi que ele testou o Renan Lodi. É, mas as substituições, as outras ainda foram as mesmas, né? Botou o Richarlison, botou o Gabriel, não botou o Rodrigo Caio.
O Matheus Henrique e o Renan Lodi estreando pela seleção, acho que foram os grandes pontos altos da partida. Aliás, O Renan Lodi, acho que eu não consegui perceber se ele fez um bom jogo ou não, apareceu pouco no jogo. Mas é um bom lateral, vem de uma sequência muito boa.
Apareceu pouco também porque entrou aos 33 minutos do segundo tempo.
Exatamente, teve pouco tempo de jogar. Mas
qual a necessidade de colocar ele aos 33, antes?
O Matheus Henrique, eu achei legal ele entrar no lugar do Arthur. É meio simbólico isso, até pro torcedor gremista,
bastante,
né? Que deve ter ficado com saudade. Tanto do Matheus Henrique, que fez faz falta realmente no jogo do Grêmio. O Grêmio que venceu o Ceará muito bem, aliás. Por 3-1, mas sentindo falta realmente dos desfalques, passou para os sufocos que não passaria. E o Matheus Henrique fez. É legal ver ele entrar no lugar do Arthur, até porque muita gente fala que talvez ele possa ser melhor que o Arthur. Porque ele apareceu mais ou menos do mesmo jeito, jogador da base do Grêmio, tendo espaço no meio-campo, jogador com características parecidas, que se movimenta muito bem, tem o passe com uma qualidade muito boa. E pode fazer realmente a diferença. Pode ser um jogador que deve ser convocado mais vezes.
É só pra acabar o assunto seleção, o Brasil vai enfrentar a Nigéria, que é uma boa seleção africana também, no domingo. Não me assusta se tiver outro empate aí, né, Murilo?
Vamos ver como é que o Tite vai fazer. Eu imagino que ele deve fazer outros testes, né? Se ele botou o Renan Lodi nesse jogo, deve botar o Marcinho no outro. Então, acho que esse jogo com a Nigéria realmente não pode perder pra não se complicar. Mas eu também acho que ele vai tentar vencer, é o tipo de jogo que ele vai continuar mantendo esses jogadores, não vai levar muito pra base do teste, apesar de realmente deve colocar Gabigol, deve colocar alguns jogadores assim no segundo tempo, jogadores que ele convocou, e pra justificar realmente a convocação, né? Mesmo que não justifique você colocar um cara aos 35 do segundo tempo de um jogo, mas acho que isso deve acontecer.
Só pra encerrar esse assunto de seleção, só queria fazer mais uma crítica à CBF, que, né, seleção...
Tem que fazer vinheta. Crítica CBF.
Seleção brasileira, né, uma seleção sul-americana jogando contra o Senegal, uma seleção africana e disputando a partida na Ásia, né? Novamente a seleção brasileira bem distante do público brasileiro. Acho que isso é um dos fatores primordiais pro brasileiro em geral não estar se prestando atenção tanto na seleção, só presta mais atenção na Copa do Mundo. Alguns até torcem contra, isso eu vou admitir que eu não consigo entender. Mas acho que é um gerenciamento desse relacionamento seleção brasileira e torcedor muito, muito ruim da CBF, né?
Mais um jogo 9 da manhã, só isso.
Também isso, 9 da manhã, num meio de semana, muito complicado, totalmente equivocada essa escolha da seleção. E eu consigo entender também que são escolhas comerciais, né? Infelizmente.
Sim, essa foi a notícia do Flamengo, das duas seleções, né? Do Flamengo e da seleção brasileira. Agora vamos então falar sobre o Vasco.
Vasco!
O Vasco enfrentou o Avaí fora de casa, empatou por 0-0. Perdeu mais uma chance de sair dessa zona de confusão. Como é que foi o jogo, Bruno? Foi decepcionante? O que você tem a falar sobre esse jogo?
Um jogo muito decepcionante, né? Avaí e Vasco provavelmente entram na lista dos piores jogos do Campeonato Brasileiro de 2019. Especialmente por causa do primeiro tempo, que foi bem abaixo. O primeiro tempo não aconteceu nada, praticamente. O Avaí com um pouco mais com a bola, só criou algumas jogadas no final do primeiro tempo de escanteio. O Vasco se defendendo, No segundo tempo, o Vasco até tenta atacar um pouco mais, principalmente ali nos 10 primeiros minutos.
Mas no primeiro tempo era isso. O primeiro tempo tem explicação, né? O Luxemburgo falou que o vento tava contra. Toda a explicação...
Essa explicação não dá pra entender.
Por isso que não marcou a pressão lá, a saída de bola, ficou mais um pouco na retranca.
É, aí é uma discussão que a gente precisa fazer, porque o Vasco pega Corinthians na Arena Corinthians, o Galo no Horto, o Atlético Paranaense em casa, o Santos em casa, e pressiona essas equipes. São equipes muito melhores do que o Avaí, não tem discussão. E contra o Avaí, mesmo que seja fora de casa, o Vasco defende no seu campo e deixa a bola com o Avaí. Não queria jogar com a bola. E no segundo tempo, que tenta sair mais com a bola, tenta criar mais porque precisava, o Vasco sem velocidade nenhuma e sem intensidade. Não tentava criar. Eu sentia que os jogadores pareciam que achavam que o gol ia sair a qualquer momento. Ah, vamos ficar tocando bolinha aqui, que em determinado momento a gente vai sair na cara do gol e vai fazer. E não aconteceu. Às vezes...
Até saiu na cara do gol, né?
Mas... às vezes que o Vasco saiu na cara do gol, caiu no pé de quem não sabe fazer gol. Essa é a verdade. Caiu no pé do Ribamar. E em situações que eram complicadas também. O Ribamar, ele tem uma explosão e uma velocidade muito interessante. Mas entrava mais pela esquerda nessas situações e às vezes marcado por um zagueiro. Então, se sozinho, entrando numa posição tranquila, já é um pouco difícil do Ribamar fazer gol, imagina sendo dificultado por um zagueiro. Um resultado bem ruim do Vasco. O Vasco conseguiu a proeza esse ano, Felipe, de empatar duas vezes com o Avaí. Desperdiçou 4 pontos. A primeira vez que empatou com o Avaí, obviamente, foi no primeiro turno. E foi na estreia do Luxemburgo. Foi um 1-1, feio também.
Mas o time carioca que até perdeu para o Avaí no Maracanã.
É verdade. E com o gol do Avaí no último minuto do segundo tempo. E o Vasco conseguiu empatar de novo com o Avaí. Um péssimo resultado. Podia sair da zona do rebaixamento, ali da briga. Né, respirar um pouquinho mais. Não foi isso que aconteceu. Mas pior que o resultado, sem dúvida nenhuma, foi o desempenho, que não dá pra entender a postura do Vasco nessa partida.
É, o Luxemburgo gostou até do resultado, né? Falou que foi um ponto até pra que pode valer a pena mais pra frente, que pode ser considerado bom mais pra frente. Você concorda com ele, Murilo?
É, eu acho que vale respeitar a equipe do Avaí, que também não é uma equipe... Não é um saco de pancadas, não chega a ser igual nos últimos anos. A gente teve realmente várias equipes que não, parecia que não conseguiam vencer, não conseguiam somar pontos, não conseguiam...
América Mineiro,
vencer.
Paraná.
É, América Mineiro, Paraná passou por isso também.
Joinville.
Ano passado, Joinville, Santo André. Todo ano parecia que tem um. Santa Cruz chegou...
Hoje tá um pouco mais complicado, porque tá aparecendo mais a Chapecoense até, né?
Mas mesmo a Chapecoense, ela consegue... Fazer bons jogos em casa. Contra o Flamengo, por exemplo, chegou a endurecer em algum momento, pô, fazendo pressão nos últimos minutos para empatar o jogo. Esse ano eu não sinto isso, e o Avaí realmente, definitivamente, não é uma dessas equipes. Mesmo que não tenha o melhor futebol, não tenha, de longe, tenha talvez o pior elenco da Série A. Realmente conhecia poucos jogadores do Avaí, os que conhecia também não tinha boas impressões das últimas atuações.
Douglas Cachaça está jogando muito.
Que já é ex-jogador. O Betão também, que é um dos destaques do Avaí, já passou da hora de se aposentar também. Mas me chamou a atenção as alterações do Luxemburgo no intervalo. Como ele estava lendo aí o jogo do Vasco, realmente o Vasco não fez um bom primeiro tempo. Mas ele tira o Thales Magno, que é talvez a grande inspiração criativa, a grande chance do Vasco tentar alguma coisa.
Talvez não, com certeza.
É, realmente era a esperança do Vasco de ter alguma coisa. E ele tira o Raul, realmente, imagino que seja por questão física, né? Ele já vinha como dúvida, foi realmente isso que aconteceu. E bota o Andrei, que tem uma finalização de fora melhor, isso realmente perdeu algumas chances assim, o Vasco conseguiu chegar com chutes do Andrei. E botou o Felipe Ferreira, que chegou agora, tem pinta de armador, mas parece não ter se enquadrado ainda, não teve esses lapsos criativos que a gente espera... Que justificaram a contratação dele pelo Vasco, né?
É, no primeiro tempo a gente podia observar que existia um vácuo no meio-campo do Vasco, né? Ninguém aparecia ali para tentar trabalhar. Muitas vezes o Ribamar recuava e o Ribamar jogava como 10. É bem complicado isso. E aí o Vasco começa com 4-3-3, aquele esquema normal dele. E aí com essas mudanças que o Murilo falou, ele joga mais num 4-2-3-1 com o Felipe Ferreira sendo esse 10 cerebral. É um jogador que parece ter uma qualidade, mas não tá entrosado, não mudou muita coisa. O que me chamou a atenção foi nessa mudança do Thales, né? Ele poderia ter tirado o Rossi, por exemplo, ou então até mesmo o Ribamar e ter mudado um pouco o esquema. O Thales, eu não vi nenhuma notícia sobre ele estar machucado, Cerca de uns 15 minutos do segundo tempo, até apareceu uma imagem do massagista, alguém da comissão técnica do Vasco, colocando gelo no tornozelo dele, mas foi só os 15 do segundo tempo.
Então, o Luxemburgo falou que também foi pelo lado técnico mesmo, que não foi por lesão. Ele falou na coletiva depois que o Thales não estava dando sequência nas jogadas dele e aí acabou tirando ele
do
intervalo.
E tem uma questão interessante também, que é o Vasco vai ter que aprender a jogar seu Ribamar, porque a qualquer ele vai para a seleção, né?
Sem o Thales, sem o Thales.
E tem que aprender a jogar sem, perdão, sem o Thales Magno, né?
Não, sem aprender. Ribamar. Talvez aprenda.
Talvez seria um pouco mais fácil. E eu quero tentar os jogos da rodada, né? Porque o Vasco começa a olhar para a parte de baixo da tabela cada vez mais. É um fantasma que já assombra o torcedor vascaíno há algum tempo. Então, realmente, começa a trabalhar com isso. Começa a trabalhar com as hipóteses de rebaixamento. A torcida fica um pouco mais esperta. Mas é interessante olhar que o Vasco não brigou ainda pelo rebaixamento desde que o Luxemburgo assumiu. A equipe saiu, se afastou do perigo, falava que ia alavancar, mas agora começa a olhar para baixo.
Antes do Luxemburgo, o Vasco até estava na lanterna, né? Nesses quatro primeiros jogos, ele só tinha feito um ponto, estava um desempenho bem ruim.
Então, mas
e depois que o Luxemburgo chega, ele tira e não volta mais para a zona.
O Vasco deu uma arrumada, né? Mas os jogos da rodada que envolvem os times de baixo. O CSA pega o Goiás fora, um confronto que agrada, acho que, os times que estão brigando, porque realmente o Goiás vem de uma boa fase, e o CSA também é muito bom, mas dentro de casa, fora de casa, apenas tenta se segurar, né?
E teve um resultado ruim para os times ali de baixo, porque o CSA conseguiu vencer o Inter,
né? O CSA venceu o Inter,
essa rodada foi péssima também, né? Essa rodada foi péssima para o Vasco, para o Fluminense, para o pessoal que está ali, porque o CSA ganhou, o Fortaleza ganhou, então, assim, eram resultados, por exemplo, CSA e Inter, por exemplo. O Inter é um ótimo time que poderia, a vitória ou um empate até arrancar do CSA, né?
É complicado. O Fluminense pega o Bahia em casa, né? Já a gente vai falar desse jogo. O Palmeiras pega o Botafogo. O Botafogo acho que ainda não tá brigando, né? Já a gente vai falar de Botafogo, então dá pra trabalhar com isso. Mas tem Ceará e Avaí, é um jogo interessante, é um jogo que alguém ali vai sair prejudicado, né? O Ceará entrou na zona de rebaixamento, precisa sair, precisa vencer se quiser sair.
Perdeu pro Grêmio essa rodada.
Tem o novo trabalho do Edilson Batista, então pode ser que mude isso. Tem Chape e Cruzeiro, também outro confronto direto. O Cruzeiro é impressionante, né? Porque tem uma dificuldade de vencer esses jogos. E também não consegue vencer os times lá de cima. O Cruzeiro não consegue mais vencer.
Ninguém, né?
Mas o grande jogo, eu acho, dessa rodada, que é o que mais pode definir essa questão do rebaixamento, é o Vasco e Fortaleza. Porque o Fortaleza vem numa crescente, o Vasco vem oscilando.
O grande jogo também é o desespero, né?
E o Fortaleza ainda tá brigando lá embaixo, o Vasco também tá brigando lá embaixo, mas os dois sabem que se engatar uma sequência de vitórias, justamente pelo baixo nível que vem sendo apresentado lá embaixo, é muito fácil de sair dessa. Mas tem que vencer os jogos que dá pra vencer. E acho que as duas equipes estão tratando esse jogo como realmente um jogo que dá pra vencer por ser um confronto direto e que tudo pode acontecer, né?
Eu acho que o Vasco, o Murilo falou bem, né, que precisa engatar uma sequência de vitórias, e eu acho que o Vasco imaginava que essa sequência de vitórias ia começar contra o Avaí, né, porque ele pega o Avaí fora, Fortaleza em casa e Botafogo em casa também, são três times ali que são acessíveis,
dá pra ganhar.
O Fortaleza, que por sinal ganhou essa rodada, né, e passou o Vasco, né, o Vasco estava na 13ª colocação, Fortaleza subiu, os dois estão empatados. Ali a 13ª colocação é a última vaga para a Sul-Americana, mas Vasco não conseguiu, tinha a obrigação de vencer o Avaí. Só voltando, falar só mais uma coisinha do jogo, né? A gente falou do Ribamar e na reta final da partida o Luxemburgo tira o Ribamar para colocar o Cleiton, e o Cleiton jogou como 9. O Luxemburgo foi muito mal nessa partida, né? Porque o Cleiton é um jogador de lado que não faz gol e é baixo e fisicamente ele não é muito forte. E aí
tem
coloca
tudo
ele
pra não ser
o
centroavante.
Tem tudo pra não ser. O Murilo falou do Betão, por exemplo. É um zagueiro experiente, zagueiro,
né?
Muito forte. O Cleiton não tocou na bola. E foi justamente a partir desse momento que o Vasco mal conseguiu trabalhar. O Ribamar, ele tem dificuldade pra finalizar, mas ele mal ou bem conseguia segurar um pouco a bola ali pro Vasco. O Cleiton entra como 9 e aí tira qualquer esperança da torcida vascaína de sair um gol.
Eu acho interessante só porque o Cleiton já foi testado. Parece que todo treinador que trabalha com ele acha que ele pode jogar de 9, né? Quando ele apareceu no Figueirense, ele fez alguns jogos como 9, eu me lembro bem. Até teve uma fase artilheira, fazia bastante gol. E no Atlético Mineiro ele também chegou a ser testado assim, não deu certo. No Corinthians chegou a jogar assim, também não deu certo.
Às vezes não tá rendendo na ponta, ele fala, professor, me bota como 9, vai que dá certo.
Deve ser isso, né? às vezes tentam resgatar essa função artilheira que ele desempenhou antes. Ele não é um jogador tão limitado assim, né? Ele tem alguns atributos, ele não é exatamente um jogador franzino, aquele jogador que perde todas no corpo. Tem um pouco de velocidade, tem um pouco de habilidade, mas ele não consegue dosar isso nas suas decisões em campo, né? E parece não agregar também. Toda vez que o Luxemburgo coloca ele em campo, ele não consegue corresponder. O Vasco parece que não cresce. Seria uma substituição para evoluir a equipe. Isso acabou não acontecendo. Mas é o que o Vasco tem hoje em dia em relação ao elenco, né? Realmente testar jogadores que são contratados, jogadores da base. É a solução que a equipe tem hoje. Já tem o Guarín que deve estrear. Inclusive, acho que contra o Fortaleza ele deve ser relacionado.
Possibilidade é um pouco remota, né? O Vasco tá trabalhando mais para ele ser relacionado contra o Botafogo, talvez jogar 45 minutos contra o Botafogo. Pelas fotos do treinamento, ele parece estar um pouquinho acima do peso, mas assim, nada que seja perto do Max Lopes, por exemplo.
Parece estar um pouco o Bruno César, né?
Diria até um pouco menos, porque ele tem muito mais mobilidade do que o Bruno César. E pode ser também um jogador que vai acrescentar bastante, principalmente porque o Vasco não consegue chegar muito à área e ele tem um chute de média e longa distância muito bom. Então pode ser uma variável interessante para o Vasco.
Botar o André ali do lado dele, os dois chutando fora da área, imagina. Trabalho o Marcelo Boeck do Fortaleza ou o Gatito do Botafogo pode ter trabalho. Né?
Vão ter trabalho, porque são dois jogadores que realmente parece que gostam muito de chutar. E chutam bem, realmente vale destacar. O André é um finalizador que eu destacaria hoje no futebol brasileiro. Que faz tempo que a gente não vê aquele cara, o Marcos Assunção, da vida, um cara que chuta de muito longe.
Renato Augusto, entra, lembra?
Renato Augusto fazia bastante gol assim. Sinto falta realmente desse jogador.
É isso aí, essas foram as notícias do Vasco. Vamos agora falar do Fluminense. Fluminense que empatou também por 0-0 contra o Cruzeiro. Um pouco decepcionante também, mas nem tanto em comparação com o Vasco, né? O que você achou do jogo, Murilo?
A equipe do Fluminense vem numa crescente, né? Vinha de duas vitórias seguidas. O Marcão conseguiu restabelecer o grupo que já estava perdido com o Oswaldo Oliveira. E acho que não tem como não falar desse jogo sem antes destacar o Ganso, né? Mais uma vez, acabou sendo protagonista não pelo que ele fala, muito mais do que pelo que ele fez em campo, né? Não fez um bom jogo.
Mais uma discussão.
E deu uma discussão gritando ali com o João Pedro, criticando um jogador que acho que hoje vive um momento melhor do que o do Ganso, né? Apesar de eu achar que eu entendo o que o Ganso falou na hora, né? Porque o
discordo,
João Pedro não
acho
foi
que o
na
Ganso
bola.
Vive um momento melhor do que o João Pedro.
Não,
acho que o
digo...
João Pedro é, assim, bem ruim. Porque nos últimos 16 jogos fez um gol.
Mas, então... ele consegue correr mais pelo grupo, que é uma coisa que o Ganso não faz.
Ele
aparece muito mais pro jogo. Não tem conseguido decidir, mas a gente esperar isso de um jogador de 17 anos... 18, acho que ele já completou agora, né?
18, fez 18.
Eu acho que a questão é que ele começou muito bem e a expectativa foi muito alta
em relação a ele. É um jogador que a gente... Você consegue ver que ele é diferente, como a gente falou, tanto do Thales Magno quanto do...
Renier.
É um jogador que tem realmente um potencial muito grande. Vai ser um grande jogador. Ele tem... A explosão dele é uma coisa de louco para um centroavante. Ele realmente tem uma inteligência com a bola de posicionamento... Pra receber a bola, muito boa.
É muito forte também.
É muito forte,
alto.
mas ele falha. Ainda é um jogador que ainda não tá 100% pronto.
E parece que às vezes ele erra no último passe, ou às vezes parece ser até displicente, porque erra passes bobos, assim, muito bobos.
Essa questão que pesa, né? E o Ganso, que também é um jogador que erra muito passe, mas é realmente pensando no melhor, é um jogador que tem uma criatividade acima da média, ele realmente... Se tivesse... Faltou muito pouco pra gente tratar o Ganso como um gênio da bola, né? Se ele tivesse conseguido manter
foi tratado
o ritmo
assim no início, né?
Da carreira.
Acho que o gênio é... O Ganso, né? Ele sofreu até um pouco que mais ou menos o João Pedro vem sofrendo agora, que a expectativa dele também foi muito alta. É claro que ele teve um começo mais longo em relação ao João Pedro e num nível muito alto. Mas, assim, foi só aquele ano, né? A gente, às vezes, pega uns jogadores... o Ganso... pode fazer mais, o Lucas Lima pode fazer mais, mas será que não foi só aquele ano que ele foi muito bom e o normal dele é isso que a gente tá vendo? É claro que o Ganso tem a questão do joelho também, que ele passou por duas cirurgias, mas esperar muito mais dele do que o atual acho difícil.
Eu acho que realmente a cirurgia não tem nem como não botar a culpa nela, né? Porque realmente era um jogador muito diferente, um dos melhores que a gente tinha na época. Mas vamos falar do jogo, porque o Cruzeiro, apesar de ter sido superior em relação ao Fluminense, provou que tem uma dificuldade muito grande de fazer gol, que tem uma dificuldade muito grande de vencer, já são 7 jogos sem vencer, né? Não consegue criar, ontem estava sem o Thiago Neves, que parecia mais um reforço do que um desfalque, devido ao clima ruim que ele tem colocado os jogadores, a torcida.
Se o Thiago Neves escutar o que você falou, é possível dele pedir sua cabeça aqui no programa, hein?
Não. É que realmente é um jogador muito bom, muito diferente, mas que o clima dele vem pesando muito. Realmente acho que ficar dependendo do Thiago Neves, que já não consegue fazer mais o que ele fazia dentro de campo. Mesmo ano passado ele fez uma temporada muito ruim já, mas ano retrasado foi um dos principais jogadores de atividade do Brasil. Então, fora o que ele fez no passado antes, tanto com a camisa do próprio Fluminense, camisa do Flamengo, um jogador que tem realmente uma história muito grande, é um dos grandes jogadores da era do pontos corridos do Campeonato Brasileiro.
Sem
vale
dúvida.
Destacar isso. Mas o momento não é bom para ele, não é bom para o Cruzeiro, que vem fazendo atuações ruins, não consegue realmente fazer gol. Os jogadores que a gente antes destacava como destaque da equipe, a gente sempre exaltou jogadores como Edilson, por exemplo, a dupla de zaga, que sempre foi muito sólida, hoje em dia parece que estão atrapalhando, que o time do Cruzeiro, esses jogadores já não querem mais nada com nada. O start de estrela, o start de bom elenco que o Cruzeiro adquiriu, assim como o Palmeiras vem passando por um processo parecido mesmo, que o desempenho não tenha sido tão drasticamente, não tenha caído tanto, mas é que esses jogadores que a gente colocou um status de estrela, de jogadores intocáveis, que hoje em dia não conseguem repetir o desempenho. Então o Cruzeiro realmente ficou à mercê de jogadores de jogadores caros, jogadores que exigem uma atenção especial em relação a dinheiro, assim, realmente
a folha salarial,
né? Muito alta, mas que não conseguem
render, esperam
dele. Não tem um desempenho muito bom, e o Cruzeiro agora, além de precisar de dinheiro, de precisar do apoio da torcida, precisa do resultado.
E parece que pelo lado do Fluminense, se insistisse mais, atacasse mais, ia conseguir um gol, né, pelo que parece. Mas o Fluminense, principalmente no segundo tempo, parece que abdicou da posse de bola, deixou o Cruzeiro com a posse de bola, repetiu a atuação contra o Botafogo, pelo menos ao meu ver, no segundo tempo. O Fluminense não ficou com a bola, deixou o time, tudo bem que contra o Botafogo tinha uma vantagem, né, tava ganhando por 1-0. Mas aí deixou o Cruzeiro com a bola, o Cruzeiro começou a ficar mais irritado, nervoso, não conseguia criar chance. Muriel fez uma ou duas defesas difíceis do jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo até. Mas
ali na pressão inicial do Cruzeiro, né? O Cruzeiro começa muito bem, ele faz uma pressão muito boa no Fluminense.
Cruzeiro
quase
nos dois tempos até, né? No início do primeiro tempo,
exato,
até os 15 minutos ali mais ou menos, e depois no início do segundo tempo também.
Uhum. Concordo com você que o Fluminense se abdicou bastante de jogar futebol, né? Não ficava com a bola de jeito nenhum. Tem uma dificuldade ali de segurar a bola no ataque, né? O Nenê, o João Pedro não conseguiram, mas em contrapartida a gente viu um sistema defensivo muito forte, né? O Muriel fez algumas defesas difíceis ali no começo dos dois tempos, mas o que o Nino e o Frazan jogaram foi bem impressionante. Eles tiraram todas as bolas ali, o Ourinho até conseguiu jogar bem pela lateral esquerda, depois o Julião entra no lugar dele, Gilberto não comprometeu. Tem o Yuri também, que jogou como volante. A gente tinha dúvida se ele ia entrar como volante ou zagueiro improvisado. O sistema defensivo do Fluminense funcionou muito e não toma gol de novo, né? É uma equipe que também não perde a 4 rodadas. Acho que são pontos positivos que o Marcão vem tirando.
Pela primeira vez no campeonato que o Fluminense não toma gol a 2 jogos seguidos. E estamos na 24ª rodada, né?
E é interessante colocar que são duas coisas que se complementam, né? O sistema defensivo ficou mais forte, mas a saída ficou mais... piorou justamente com a saída de 2 jogadores, o Alan e o Caio Henrique.
Exatamente.
Jogadores fundamentais para se jogar com o Diniz Ball, né? Saindo da bola, saindo tocando, né? Sem chutão, são jogadores que conseguem fazer muito bem isso, mas que acabam comprometendo defensivamente, porque não são jogadores de... O Alan não é um primeiro volante, um cachorro, um cachorrão, né? Um pitbull.
Não é igual o Ayrton, que tá no elenco.
O Ayrton. Um jogador assim também.
Mas eu acho que o Caio Henrique, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor defensor que o Fluminense tem, junto com o Nino.
Ele defende bem, mas é um jogador que dita o ritmo ao mesmo tempo. O Ourinho, eu pelo menos senti isso contra o Cruzeiro, ele não subia tanto. É um jogador que as características defensivas prevaleciam. O Caio Henrique, não. Ele dita o ritmo subindo junto com a posse de bola, né? É um jogador que tá sempre lá na frente. não toma a bola nas costas, um jogador que consegue se recompor muito bem, apesar de estar improvisado. Você percebe que ele está improvisado lá, que ele não é um lateral, porque ele não é um jogador de linha de fundo.
Inclusive foi titular na Seleção
Olímpica. Mas ele é muito bom.
Inclusive ele entrou como titular na Seleção Olímpica, o Pedro não, né, jogador Fluminense, mas entrou na lateral esquerda.
Mas o Pedro se destacou.
Também se entrou no segundo tempo,
fez gol,
deu caneta.
É, eu acho que o Caio Henrique como lateral esquerdo, se ele tivesse em qualquer equipe lá de cima, ele com certeza disputaria entre os melhores laterais do campeonato, porque o campeonato dele é muito bom, o Fluminense não tem um desempenho pior do que o atual. Passa por ele e passa pelo Alan. São dois jogadores que, em teoria, você poderia enxergar como mais defensivos, mas ajudam muito no ataque, conseguem segurar a bola e trabalhar com muita qualidade. E, sem dúvida nenhuma, a equipe sentiu muito a falta deles dois e vai continuar sentindo, né? Porque os dois não enfrentam...
Vai enfrentar o Bahia e, assim, vai sentir bastante, não só por eles, porque praticamente não tem meio de campo. O Yuri foi suspenso, não joga, que é o reserva do Alan. Então não joga o titular, nem o reserva dele. Deve entrar o Dodge, que entrou no segundo tempo do Cruzeiro, deve entrar ali no lugar dele. Mas também, se o Alan não é primeiro volante, o Dodge é menos ainda. Tem muito menos posição física do que o Alan e do que o Yuri. E aí o Ganso foi suspenso também. E, então, assim, são três caras ali no meio de campo importantes que estão fora do jogo contra o Bahia, que o Bahia é um baita time, né?
Contra o Cruzeiro, o Miguel, meio de 16 anos do Fluminense, promessa, foi relacionado. Pode ser que ele acabe entrando no jogo, né? A gente possa ver mais um jogador.
No segundo tempo, né?
Entre, de repente, no segundo tempo. Eu gostaria de ver realmente, porque o Fluminense tem colhido bons frutos quando testa jogadores à base, né? Foi nos últimos anos, inclusive, teve o caso da safra com o Ayrton Lucas e o Pedro, por exemplo. O Mascarenhas apareceu muito bem também, mas acabou não vingando por causa de lesão. Então, o Fluminense tem tido bons nomes e agora tem essa safra, né? Com o Marco Júnior e o João Pedro. João Pedro. Acho que vale testar.
Só dar os números aqui antes de ser complementado. O Caio Henrique pelo Fluminense nesse Brasileirão. É o primeiro em passes certos. Primeiro em passes, na verdade. 1.218 passes. Primeiro em cruzamentos, 26 cruzamentos. O primeiro em assistência para finalização, 25. Isso do Fluminense no Brasileirão. O primeiro em dribles, 20 dribles, e o primeiro em desarmes, 52 desarmes. Ou seja, um jogador que desarma muito, é mais do dobro de desarme do que de drible, por exemplo.
É, um jogador que é líder em todas as estatísticas dentro do clube, basicamente, que envolvem essa rodagem, esse estilo de jogo do Diniz. Mas falando mais do jogo contra o Bahia
Inclusive, em relação a todos os jogadores do Brasileirão, ele é o primeiro em passe certo. Então é algo que até se assusta, né? O time que tá lá embaixo, o primeiro passe certo.
Legal de ver. E traduz muito desse estilo de jogo, né? Mas eu queria falar do jogo contra o Bahia agora.
Fique à vontade.
Não, o Fluminense vai ter muito desfalque, como você falou. Mas é uma questão interessante que o Bahia também vem de 0-0. O Bahia tem, dos últimos jogos, acho que quando as equipes voltaram os olhos pro Bahia, principalmente quando a equipe entrou no G6, conseguiu uma estabilidade lá em cima, o Bahia tem tido dificuldade em fazer gol. Além disso, o Gilberto deve ser um desfalque, ele tá com um problema físico. Então, realmente, sem o artilheiro da equipe da competição, o vice-artilheiro do brasileiro, vai ficar mais difícil fazer gol. Mas, dessa questão de como o Caio Henrique não joga, o Ourinho vai ter que marcar o Arthur, que é um dos destaques do Bahia no campeonato. Jogador muito rápido, jogador muito habilidoso. Então, o Fluminense vai ter dificuldades defensivas também. Mas, se manter a solidez, aproveitando o momento ruim ofensivo que o Bahia passa também, pode de repente segurar um pouco o jogo. E falar em segurar é complicado, né? Porque o Fluminense em casa contra o Bahia.
E o Bahia também joga muito contra-ataque, né? Principalmente fora de casa, é um time que joga tem um contra-ataque muito rápido.
Vai ser uma armadilha para a equipe do Fluminense, que está acostumada a ter a posse de bola e vai correr esse risco. Porém, como a equipe vai estar sem esses jogadores, né? O Alan e o Caio Henrique, acredito que vai perder nessa saída de bola, mas vai acabar sendo positivo, porque vai dificultar o contra-ataque do Bahia.
Jogo aí é sábado às 7 horas da noite no Maracanã.
Um jogador que pode impedir os contra-ataques do Bahia é a volta do Digão, né? Por mais que o Frazan tenha jogado muito bem, o Digão é um zagueiro bom, né? Vem jogando relativamente bem no Fluminense. Voltando, pode ajudar o tricolor. E lá na frente, como o Ganso está suspenso, pode ser que o Nenê volte à posição dele de algum tempo atrás, que é jogando ali como meia armador, e a entrada do Wellington Nem como ponta. Pode ser uma opção interessante.
O Wellington Nem vem de muitos problemas físicos, inclusive nem viajou para Minas por conta de problemas físicos. No penúltimo jogo também, se entrou no finalzinho, que estava com problema físico também. Mas é um bom interessante, o Fluminense já jogou boa parte do ano no 4-3-3, né? Então pode voltar a jogar assim também.
Só uma coisa, parece que o Gilberto já treinou normalmente, deve jogar contra o Fluminense, então retiro parte das coisas que eu falei.
Iludiu a torcida tricolor e agora faz isso.
Torcedor do Fluminense, eu peço desculpa a você, mas realmente vai ter que parar o Gilberto, né? O Digão pode ser importante nisso, porque o Gilberto é bom no jogo aéreo, mas tem uma questão que metade dos gols dele são de pênalti. Que é uma coisa que o Fluminense, inclusive, fez jogo passado, né? Fez e não fez, né? O árbitro marcou e cancelou contra o Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, acho que a equipe do Fluminense, a defesa do Fluminense está sólida, está tranquila. E tem que aproveitar esse bom momento para colher frutos, né? Mesmo que tome gol contra o Bahia, o ataque fazendo os seus golzinhos pode acabar
falou,
passando paninho para
essa
zaga. Você
falou da arbitragem e a arbitragem foi polêmica. Eu não lembro, teve pênalti marcado? A favor do Cruzeiro?
Eu acho que eu me confundi,
Não, teve expulsão do Yuri.
Teve a expulsão do Yuri e
o VAR voltou.
O VAR olhou duas vezes seguidas no VAR, nunca tinha visto isso. Ele foi lá, tomou uma decisão, antes de voltar o jogo foi olhar de novo.
Pra ver outro lance
do Yuri, depois o lance do Fred.
Você achou justa essa não expulsão do Yuri?
Achei os dois lances corretos, mas acho que ele poderia ter dado a expulsão. Realmente o lance foi... Foi um empurrão ali, né? Uma cotovelada... Parecia ter havido um pouco de maldade, né?
Na verdade foi
Não, isso foi o lance do Fred, perdão, confundi os lances. Esse lance eu achei
dele.
Que poderia ter expulsado. Do Yuri eu não daria, não.
O Fred deu meio um soco no estômago ali do Ganso,
foi
meio, né?
Então, foi um lance meio... Fiquei na dúvida se foi proposital ou não, mas ele dá um,
proposital,
um golpe pra
proposital
trás ali.
Proposital foi, né? Mas não sei se foi...
Mas,
não sei se ele queria com essa força.
O Ganso exagerou também ali na pedida. Acho que o árbitro acabou... Eu vou junto com o árbitro, apesar de eu achar que ele poderia ter dado. Do Yuri eu não achei, não. Não
você,
expulsaria.
Bruno?
Eu acho que os dois lances foram propositais, dá pra perceber bastante. O Yuri, ele dá um coice na posição que ele tava, é um movimento totalmente antinatural. Ele dá um coice no jogador do Cruzeiro.
Lembrei
e
do lance agora.
E o Fred dá um soco no Ganso, né? O Fred, você pode reparar, e ele fala depois com o árbitro, que o Ganso tava pisando no pé dele e ele dá um empurrão no Ganso pro Ganso sair. Tava pisando mesmo, mas é claro que não precisava dar um soco. A questão é que
Ganso
mesmo...
provocador, né?
Sempre, sempre. A questão, mesmo sendo pensado, né, foi proposital, acho que nenhum dos dois lances teve intensidade pra expulsão. Eu não expulsaria. Acho até que, como no primeiro lance o árbitro demorou bastante para decidir, já era final do jogo, já tava mais de 50 minutos do segundo tempo, a torcida
primeiro,
reclamando.
Final do primeiro tempo.
Do primeiro tempo. Acho bem desnecessário também o VAR chamar o árbitro para isso, porque não precisava de expulsão. E o Cruzeiro, no segundo tempo, fez um gol também que foi anulado, né?
Pelo VAR. E aí, o que vocês acharam desse lance?
E aí, eu acho que o VAR foi um pouco errado, né? Porque o jogador do Cruzeiro, ele não tem nenhuma intencionalidade no lance, ele foi totalmente sem querer, ele tá caindo, tá de costas, bate com o pé dele no jogador do Fluminense. Eu não teria anulado esse gol, né? E é até curioso, né? Eu não daria expulsão nos dois lances que foram propositais, e no lance que não foi proposital, eu não anularia também.
Também não anularia não, mas curioso que o Fred não consegue fazer gol no Fluminense, né? Parece que quando ele até joga bem, tenta fazer o gol, faz o gol, mas o destino não deixa.
O destino não deixa, o amor dele pelo Fluminense fala mais alto, mesmo que seja voluntário. Ele fez o gol, mas o VAR anulou, então é impressionante. Ele nunca fez gol e nunca ganhou do Fluminense.
Falando de artilheiro, o Fluminense tá de olho no ano que vem pro Babi, rapaz, o atacante do América... Os olheiros lá do Fluminense, a comissão do Fluminense, tá de olho no Babi também, o vice-artilheiro da Série B que a gente cobre, né, Bruno?
Tenho falado bastante dele, que é um jogador que tem potencial pra jogar lá em cima. É revelado pelo Grêmio, é um jogador que já tem... veio de cima, né, dá pra se dizer assim, veio de uma equipe grande. Então, eu acho que é um jogador que vale a pena ser testado. Um jogador muito forte, muito rápido, tem muitos atributos positivos. E se encaixar numa equipe dessas, tanto no Fluminense, acho que... valeria a pena fazer uma transição, ele jogar a Série A do Carioca por uma equipe mais razoável, uma equipe... Uma elevação de patamar, pode ser até o próprio América, né? Se o América conseguisse classificar.
Não, na verdade
realmente.
Ele vai voltar pro Macaé, porque ele é emprestado.
Ele é emprestado do Macaé?
Ele é emprestado do Macaé pro América. Então ele vai jogar, vai disputar.
Então,
teoricamente,
isso vai ser bom, então, porque ele vai jogar pelo Macaé, vai jogar a Série A. E isso vai dar visibilidade pra ele. Aí sim vai dar pra saber realmente quando ele enfrentar uma equipe como o Fluminense, como o Vasco, como o Flamengo, o Botafogo. se ele é um grande jogador, mas eu acho que pelos jogos que a gente tem cobrido da Série A, de Série B, perdão, pelas atuações do Babi, eu acho que é um jogador que tem tudo para vingar no futebol.
Ele é uma boa aposta, né?
É jovem,
ele só tem
também
22 anos, é bastante jovem. Ele tem 11 gols nesse campeonato, como o Felipe falou, ele é o vice-artilheiro atrás do Pedrinho, que tem 13. É um jogador que eu apostaria também, óbvio que não para ser, né, a grande contratação do clube, ou então camisa 9. E ele tem as características até parecidas com o João Pedro, né? Porque é um jogador alto e veloz e forte também, né? Que consegue jogar no meio dos dois zagueiros. Então...
O João Pedro já tá vendido, vai sair no ano que vem, né?
Eu observaria o jogador no campeonato da Série A. Veria o comportamento dele com os quatro grandes, acho isso interessante. Ou então até arriscaria um pouco, porque o Matheus Babi deve ter um salário bem baixo, e contrataria ele para um contrato só pro Campeonato Carioca, e já acertando uma renovação se ele tivesse um desempenho razoável.
Pro Macaé seria bom emprestar ele pro Campeonato Carioca, porque daria visibilidade de qualquer forma. O Fluminense tem a chance de disputar uma Copa Sul-Americana também, por exemplo, alguma competição maior nesse primeiro semestre. E seria interessante daí manter, porque os direitos dele também não devem ser tão caros para o Fluminense, mas um valor muito bom para o Macaé.
É a situação do Pedro, por exemplo, que foi agora para... Agora não, né? Há um, dois meses para a Fiorentina, e ele era do Artsul, né? Então o Artsul recebeu 13 milhões de reais e ainda vai receber...
25% da venda.
E ainda vai receber 10% da futura venda. É uma opção bem viável para esses clubes que têm o menor investimento, que podem colocar um jogador num time desses e o jogador brilhar e ser vendido.
Legal que o otimismo fez, da venda do Pedro, fez com que o Artsul crescesse de produção, quase chegou nas semifinais do campeonato da Taça Corcovado, mas perdeu pro Friburguense realmente, mesmo com o mano de campo.
Não chegou na geral
por muito pouco também, né? Cresceu muito de produção no Artsul. Isso é importante, esses times dependem realmente dessa relação de jogadores, como é o caso do Pedro, que foi vendido por muito dinheiro, que é o dinheiro que entra e faz muito bem para
a
equipe.
Então, antes de falar mais sobre a Série B1, vamos agora falar sobre o Botafogo. Botafogo ganhou a primeira no segundo turno, despachou o Goiás por 3-1. Vou nem falar, vocês ouviram aquele áudio, rapaz, do conselheiro do Botafogo, ex-presidente do clube, pelo amor de Deus, antes e depois do jogo, você ouviu, Murilo? Mas primeiro, o que você achou do jogo?
Eu ouvi sim o áudio do Montenegro, ex-presidente do clube, mas antes eu quero falar então da vitória do Botafogo, que demitiu o Barroca, não resolveu todos os problemas, é verdade, mas acabou dando uma respirada, venceu o Goiás por 3-1, fazendo um jogo melhor a equipe do Botafogo. Talvez a mudança de aires, a pressão que tenha que tenha chegado no nível do Botafogo, tenha feito o elenco jogar mais, mas agora o elenco tem uma motivação a menos, né? Porque vazou o áudio então do conselheiro da equipe, do ex-presidente Augusto Montenegro, falando justamente que não quer esses jogadores do Botafogo no ano que vem, criticando um dos ídolos da torcida, não tão ídolo assim, né? Mas um dos grandes nomes que passou pelo Botafogo nos últimos anos, Rodrigo Pimpão, criando uma relação ruim, realmente, criticou inclusive o Gatito, né?
Criticou todo mundo, né?
Meteu o pau em todo mundo, acho que o Botafogo hoje, a estratégia já vinha sendo um pouco clara, né? Contando pro ano que vem, não cair, pra ano que vem começar do zero, melhorar o elenco, reforçar com grandes jogadores, mas aí ele fala de mandar embora todo mundo. A ideia do Botafogo esse ano passa a ser vender o Marcinho, então, aproveitar que ele tá na seleção e sobreviver para o ano que vem, e isso ficou claro e evidente, agora ficou exposto, cria um clima ruim com os jogadores que já estão sem receber, agora a motivação deles de jogar fica lá embaixo, realmente o clima do Botafogo ficou muito ruim, mesmo com a vitória, que o Botafogo realmente não consegue ficar num clima bom há muito tempo.
Se não ouviram ainda, ouvintes, podem ouvir que é conteúdo de alta qualidade, 8 minutos de um conselheiro do Botafogo resumindo praticamente tudo que uma diretoria de futebol pensa.
É meio absurdo, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, vou falar um pouquinho sobre campo e bola, que é o que a gente mais gosta, né? O Botafogo teve uma postura um pouco diferente do normal, os jogadores acreditaram a vitória ao trabalho do Barroca, mas a postura do Botafogo foi diferente em relação ao trabalho do Barroca, né? O Goiás teve mais posse de bola no jogo todo, mas o Botafogo ele foi mais vertical e mais perigoso, né? Ele conseguiu definir as jogadas com melhor qualidade e apostando muito em cruzamento. Alguns gols foram assim, teve o gol do Cícero impedido, que também foi assim. O João Paulo fez um gol bonito também, o Léo Valência conseguiu ajudar a equipe. O Gabriel fez o primeiro gol dele, né, com a camisa do Botafogo. Ele é um zagueiro que tá... é o melhor zagueiro do Botafogo atualmente, né, porque o Carly mal consegue jogar, seja por lesão ou por suspensão. Ele estava suspenso nessa partida.
E o Marcelo também é um pouco irregular, né?
É, o Marcelo fez o segundo gol contra dele no campeonato, nesse jogo. Mas o Botafogo foi interessante, ele teve 11 finalizações e 7 chances criadas, chances reais de gol. Foi bem mais objetivo na sua tentativa, não ficou naquela troca de passe que não resulta em nada, né? Principalmente naquela troca de passe entre os zagueiros.
Acho que se somar os últimos 3, 4 jogos do Botafogo em relação às chances criadas, eu acho que não deve chegar a 7
chances.
Não deve
chegar, com certeza. O Botafogo vinha de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e 4 derrotas que a gente poderia falar mesmo que mereceu perder. E o Goiás vinha de 4 vitórias, então foi até um pouco surpreendente, né? No Bolão, a gente vai falar depois um pouquinho do Bolão. Eu apostei no Goiás.
E todo mundo apostou no Goiás, menos...
Todo mundo. A situação
menos Moar.
Do Botafogo estava bem complicada.
O visionário.
E aí você enxerga, né? Que é um clube que o salário dos jogadores não é tão alto. Ainda assim, o salário é atrasado. Volta e meia, a torcida invade a sede. E o presidente do clube, em 95, ou seja, presidente do clube, no maior título do clube, conselheiro, uma pessoa que ajuda bastante essa diretoria financeiramente, está encabeçando...
Está sempre ali também nos bastidores.
Né? E está encabeçando o projeto dos investimentos, vaza um áudio dele de 8 minutos, né, uma compilação de áudios, que tira totalmente o tesão do jogador de jogar, né? Porque... Ele fala que não quer ninguém desse time em 2020 e, pô, a gente vai ver o time do Botafogo. Você tem Gatito, que é um bom jogador, você tem o Marcinho, o Gabriel é um bom jogador, o Carly, por mais que ele, como eu falei, não jogue tanto, ele é um bom jogador.
Talvez o Diego Souza também.
O Buchecha, o João Paulo, são jogadores interessantes. E aí ele não só expõe a opinião dele, que já é uma opinião complicada de ser exposta dessa forma... É claro que ele não acreditaria que fosse vazado o áudio, mas ele está correndo risco mandando isso, ele sabe disso. Ele descasca o Pimpão, ele fala que o Pimpão não joga bem há 70 partidas, impressionante. É verdade? Talvez seja.
Talvez.
Mas assim, não precisa falar isso.
É, e ele fala que pergunta pro técnico também, por que
é
o Pimpão
pior.
É titular?
Ele coloca o Bruno Lazzaroni, que acabou de assumir a equipe, numa saia justa complicadíssima. Ele chega no Bruno Lazzaroni e pergunta, por que o Pimpão é titular? Não, o que você acha do Pimpão? E o Bruno Lazzaroni fala, fraco, fraquíssimo. E aí ele pergunta, né, acharam até automático, então por que você coloca como titular? E ele fala, é o único jogador que a gente tem pra fazer essa função. Se eu for, eu coloco ele faz a função e ele é fraco. Eu não vou colocar o Léo Valência, que os jogadores não gostam do Léo Valência. Então mostra também que o bastidores ali, o relacionamento dos jogadores não é muito bom.
Os jogadores gostam do Pimpão.
Gostam do Pimpão. E ele fala que o Léo Valência, por não jogar bem, e ele não joga bem de fato, coloca a culpa em outros jogadores e classifica o Léo Valência como um jogador não confiável. Então coloca um técnico que, obviamente, ele vai ser interino, o Alberto Valentim, a gente pode até discutir sobre isso, vai assumir o Botafogo, mas ele coloca o técnico que vai voltar como auxiliar numa saia justa total com o elenco, justamente no momento que o Botafogo pode começar a crescer, porque é possível.
E assim, poderia ser uma semana de calmaria pro Botafogo, né? No meio da tabela, com 30 pontos, afastou ali da zona, e aí o dirigente criou uma crise do Botafogo.
O Botafogo consegue uma vitória depois de 4 derrotas seguidas contra o Goiás, que vinha bem, como vocês falaram, e eu quero destacar todos esses nomes citados agora, dos jogadores do Botafogo, como foi interessante isso, porque o Pimpão voltou a ser titular com o Lazzaroni.
A
equipe venceu porque conseguiu ficar mais vertical, porque você tira. Você estava jogando com 2 laterais direitos numa época, depois você está jogando com mais um jogador de meio campo. Agora você tem realmente jogadores mais verticais, não tem um jogador pesado como o Vinícius Tanque, que entrou no último jogo. E o Yuri entrou improvisado na lateral esquerda, jogador ex-figueirense, fez uma partida até regular, acabou sendo substituído. Então, e destacar também o Léo Valência, que entrou fazendo gol. É um jogador que o Botafogo já não tem muitas opções para o banco de reserva. tem o Léo Valencia, que é um jogador irregular, mas que quando entra pode fazer gol. Isso é interessante. Então, criar esse clima ruim é totalmente desnecessário. É uma situação muito ruim. É, eu posso destacar esses jogadores, né? Também o João Paulo, né? O Buchecha, o próprio Cícero também, por ser polivalente, jogar em várias funções. O Diego Souza, jogador raçudo, jogador tecnicamente diferenciado dentro desse elenco do Botafogo. É, o Diego Cavalieri é um reserva de luxo, a gente pode dizer assim. É difícil ter um goleiro reserva tão experiente, com tanta bagagem assim, e ter essa confiança nele também. É, a zaga, como vocês já destacaram, o Carly é muito bom zagueiro, mas joga pouco. O Gabriel é um zagueiro regular, não vem comprometendo. Tem o Marcinho, que é de seleção brasileira. E a lateral esquerda, talvez o Gilson, que fosse titular, agora machucou também. É, talvez seja um ponto de ponto frágil do Botafogo. Mas, no geral, a equipe tá, o grupo está unido. O Botafogo tem um time. Mesmo com desfalques, mesmo com limitações, tem um time. O Botafogo pode ter tudo para não cair esse ano. Se conseguir fazer o básico, feijão com arroz, vencer jogos muito fáceis, pode até tropeçar, tem esse luxo, tem essa vantagem no momento de tropeçar. Mas criar um clima ruim agora é tudo que o Botafogo não precisa. A torcida está apreensiva, só quer que o ano acabe para começar o ano que vem, onde tudo vai mudar realmente. Tem tudo para ser melhor. Mas se cair para a Série B, se criar um clima ruim, se a diretoria entrar em confronto com o grupo, com a torcida, realmente tem tudo para não acontecer. Então, acho que vale só manter a cabeça no lugar, manter a situação a melhor possível para evitar justamente que a coisa desande.
Eu acho que tirando essas picuinhas, né, que a gente pode colocar, desse áudio que a gente pode analisar, é ruim para o Botafogo, mas a gente entende um pouco como que a diretoria do Botafogo trabalha, né? Porque, como eu falei, é uma compilação de áudios. São 3 ou 4 áudios ali, e você percebe que um áudio é antes do jogo. E ele fala, o objetivo do Botafogo, gente, é não cair. É, a gente está contratando o Alberto Valentim não porque vai ser o técnico de 2020. Ah, tem um contrato até 2020. Não. Chegou no ano que vem com os investimentos, a gente dá 200, 300 mil para o Alberto Valentim. Ele fala isso, palavras dele.
Fecha aspas.
Fecha aspas. E ele sai e a gente contrata um treinador de ponta. Essa é a fala dele. E aí depois ele fala, o Alberto Valentim tá vindo pro Botafogo para salvar 2020, para ter 2020.
Isso antes do jogo contra o Goiás.
Isso antes do jogo contra o Goiás. Depois do jogo contra o Goiás, ele fala que a equipe jogou muito bem, foi tudo tranquilo, e que agora a diretoria quer Libertadores. Em um jogo contra o Goiás, que não é uma equipe tão boa, ok? Vinha de 4 vitórias, mas a gente tem que ponderar também que eram muitas vitórias, fazendo um gol chorado e se defendendo totalmente. E aí, antes do jogo, é só se salvar, e depois do jogo é almejar Libertadores. Talvez a gente entenda, o Murilo não estava no programa, acho que ele pode até dar a opinião dele, por que que o Barroca foi demitido, né? Porque todo mundo na mesa naquele dia foi contra a demissão do Barroca, porque entendia que ele estava fazendo um bom trabalho, e ele é demitido assim. E o pior de tudo, a diretoria me parece tão perdida, além de não pagar salários e deixar torcedores invadirem a sede, me parece tão perdida que vai do Barroca, e os jogadores elogiaram, pediram para ele continuar, pro Alberto Valentim, e vai pagar uma multa pro Alberto Valentim ser liberado do Avaí. São duas filosofias totalmente diferentes, e vai gastar dinheiro que não tem com o Alberto Valentim.
Do treinador, eu acho que o dirigente foi tudo que ele não poderia ser no momento, que é o que foi passional. Foi o que o torcedor é, que perde um jogo, e às vezes nem o que a maioria do torcedor é. Às vezes o torcedor sabe a realidade do Botafogo, e pelo jeito o dirigente, o ex-presidente do Botafogo, não conhece.
Mas a torcida se dividiu, né? Tinha muita gente defendendo o Barroca, mas a torcida acabou voltando contra o Barroca, realmente, porque
ele chegou a ser xingado.
A situação de resultado estava ruim. Não que eu concorde com a demissão do Barroca, mas eu acho compreensível a torcida. Mas se o Botafogo, se a diretoria do Botafogo quer pensar em 2020, quer ter o trabalho no nome de confiança, o Barroca realmente estava sendo cotado para ser o técnico ano que vem, diferente do Valentim, que chega agora, parece, com prazo de validade. A equipe do Barroca, o Botafogo do Barroca, não conseguia mais vencer, e isso acabou acontecendo. Ele acabou caindo, né? Muito reflexo do nosso futebol brasileiro. Vale lembrar, inclusive, que após a demissão do Odair, apenas 6 equipes do Campeonato Brasileiro estão com o mesmo técnico desde o começo do ano. Fábio Carille no Corinthians, Rodrigo Santana no Atlético Mineiro, Thiago Nunes no Atlético Paranaense, Sampaoli no Santos. o Roger Machado no Bahia e o Renato Gaúcho no Grêmio. Então, é muito pouco a rotatividade, o trabalho do treinador hoje do Brasil e nos anos atrás também, não vale muita coisa. Realmente é muito fácil você demitir e realmente não... Isso é um ciclo sem fim que a gente acha que está mudando e realmente está mudando, mas muito pouco. E no caso do Barroca, quando se teve paciência com ele, que foi a primeira sequência ruim do Botafogo, teve uma... Já tinha uma esperança de que ele estaria no ano que vem. Aconteceu toda essa questão de bastidores, o salário faltando dos jogadores, a questão da mudança no que vem para outro patamar financeiro. Mas aí, de uma hora para outra, tudo muda. O Corinthians também teve essa sequência com o Carille de entender ele, logo depois perdeu a cabeça. O Inter, com o Odair, teve a paciência mais profunda com ele, quando não parecia ter motivo para ter paciência. E aí ficou bom, o time do Inter realmente cresceu de produção, mas agora demitiu o Odair após uma sequência ruim. Isso é uma característica do futebol brasileiro que eu acho que está difícil de mudar.
É, a nossa cultura em relação a isso, ela é bem drástica, né? E o pior não é só trocar de técnico, é você trocar para técnicos completamente diferentes. O Barroca é completamente diferente do Valentim. A gente está falando do Botafogo, mas você, querido ouvinte, pode ponderar que o Botafogo está numa situação financeira complicada, então tem que contratar técnicos com salários inferiores e tudo mais. Mas se a gente for pegar o líder do campeonato, o Flamengo, que pra gente já praticamente é campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez a mesma coisa esse ano. Ele começa o ano com o Abel Braga, demite. Todo mundo sabia exatamente como o Abel Braga ia jogar no Flamengo. Talvez menos a diretoria, pelo incrível que pareça. Ele joga da forma que a gente esperava, demite e contrata o Jorge Jesus, que é completamente diferente. Então, é um problema seríssimo do futebol brasileiro e explica muito os nossos desempenhos no Campeonato Brasileiro, na Seleção Brasileira, por que a gente não consegue vender a transmissão internacional e por aí vai.
Concordo totalmente com os dois. Essas foram as notícias do Botafogo. Vamos agora falar um pouco sobre o Carioca Série B1.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos.
Final já na Série B1, último jogo, vamos estar lá, né? Eu, Murilo, Bruno e também Gaspar, o Pedro, Lucas. Pedro como repórter, Gaspar e Lucas na produção e operação. Promessa de um grande jogo, né? Moça bonita, América e Friburguense, mando de campo do América. O que se espera do jogo, Murilo? Uma boa final, né?
Já jogo aqui para os dois comentaristas a questão. As duas melhores equipes da competição, campeão do primeiro turno contra campeão no segundo turno, com uma regularidade impressionante de resultados, né? A gente estava falando até antes nos bastidores. O América venceu por 1-0 no primeiro turno, quando se enfrentaram. Aí na final, o Friburguense venceu por 1-0 o América. E agora, o primeiro jogo da final foi 1-1. Então, realmente, não tem favoritismo, não tem um retrospecto que ajude. As duas equipes têm suas qualidades, seus defeitos. Ambos têm a questão da experiência, né? Jogadores mais velhos que ditam o psicológico da equipe. E jogadores jovens que ditam a velocidade, né? A gente pode destacar o Pedrinho e o Babi, como já falamos antes, do América. E tem o Michael Douglas na equipe. Michael Douglas e o Toshia, os dois jogadores do Friburguense. Aliás, o Toshia, a gente criticou ele, ele cresceu, hein? Fez gol.
Parece que ouviu a nossa web rádio. Pois é. E o Friburguense é um ótimo time também, junto com o América, né? Que tem os dois artilheiros da competição, inclusive que o Fluminense tá de olho em um deles. Bom jogo, né? Promessa de bom jogo, né, Bruno?
Bom jogo, com certeza, né? O Murilo falou, o retrospecto dessas duas equipes é muito parecido, né? São três jogos, uma vitória para cada e um empate. Nas duas vitórias, foram gols de pênaltis também, né? E o que vale ressaltar é que o Friburguense tem a volta do Jorge Luiz, né? Ele estava suspenso na última partida por terceiro cartão amarelo. Ele volta agora, vai ajudar bastante. É o meia central e cerebral do time.
Também é o craque da equipe.
É o craque da...
Fez falta no primeiro jogo, quando a equipe do Friburguense podia matar, né? Teve melhor que o América, mas realmente faltava um poder criativo, faltava conseguir criar mais jogadas. Então acho que é uma volta importante. O América tem essa dificuldade de... parece que esse jogo sob pressão com a sua torcida tem tido dificuldades. Eu senti pelo menos isso na partida da semifinal contra o Bom Sucesso, quando era só fazer o simples do feijão com arroz, e teve realmente, sofreu um sufoco, perdeu para o Friburguense também em casa, quando já poderia garantir o acesso na final da Taça Corcovado. Vamos ver como a equipe vai lidar, né? Uma equipe de tanta tradição, tanta camisa, que o Friburguense também tem tradição, são duas equipes que devem fazer um bom papel na Série A, justamente pela Série B que fizeram.
Com certeza, são disparadas as duas melhores equipes, né? Elas tiveram um desempenho muito bom e só para terminar, né? O Jorge Luiz volta, como eu falei, e o Renier, um zagueiro bem acima da média, né? O zagueiro do Friburguense foi expulso na última partida, ele não joga, um desfalque muito importante. Eu falei Renier, pensando no jogador do Flamengo, Raniel. É um jogador, zagueiro de 22 anos só, chegou no meio da competição para a equipe do Friburguense. Zagueiro, tira tudo, mas também consegue sair por baixo, já fez até 3 gols no Campeonato Carioca. Então é uma perda importantíssima para o Friburguense.
Melhor zagueiro da competição, pelo menos da Taça Corcovado, né? Talvez a gente pode colocar da competição, mas na Taça Corcovado é uma das unanimidades, brigando até para ser um dos melhores jogadores.
Então amanhã às 3 da tarde, América e Friburguense, Murilo ali na narração, eu e o Bruno nos comentários e o Pedro também como repórter. Vamos agora para o nosso bolão, então, começando os palpites para o jogo entre Fluminense e Bahia. Quanto você acha que vai ser o jogo, Murilo?
Fluminense e Bahia. Bahia, sensação do campeonato, o esquadrão de aço. Fluminense brigando lá embaixo. Aqueles jogos que a gente já tem o roteiro na nossa mente. Um Fluminense e um Bahia.
Bruno?
O mesmo placar, 1-1.
Para mim vai ser 2-1 Fluminense em cima do Bahia. A Lorena acha que vai ser 2-0 Bahia no Maracanã em cima do Fluminense. A Mariana acha que vai ser 1-0 Bahia. E a Maria Clara acha que vai ser 2-1 Bahia. Rapaz, só eu que botei vitória pro Fluminense. Agora, Palmeiras e Botafogo na casa do Palmeiras. Murilo, quanto você acha que vai ser o jogo?
Botafogo na crescente, jogadores motivados depois de tudo que acontece nos bastidores. Enquanto o Palmeiras vem numa sequência ruim. A torcida já tá pedindo a cabeça do mano, tá feia a coisa. 2-0 Palmeiras.
Bruno, quanto você acha que é o seu jogo?
O mesmo placar novamente, 2-0 Palmeiras.
Que então isso? Eu, pra fazer totalmente diferente, mudei tudo, botei 2-0 Palmeiras em cima do Botafogo. A Maria acha que vai ser 2-0. Meu Deus do céu. A Maria acha que vai ser 2-0 Palmeiras em cima do Botafogo. A Lorena acha que vai ser 2-0 Palmeiras em cima do Botafogo. E a Mariana acha que vai ser 2-0 Palmeiras em cima do Botafogo. Eu juro que a gente não combinou.
Eu botei primeiro e todo mundo copiou, hein? Acho que foi isso que aconteceu.
Eu juro que a gente não combinou, mas todo mundo botou 2-0 em cima do Botafogo. Talvez muito pela deficiência do ataque do Botafogo. Provavelmente.
Mesmo contra o Palmeiras, que vem de uma sequência ruim, é difícil de acreditar na vitória do Botafogo. Agora com esse áudio, então, com a cabeça dos jogadores do Botafogo, como é que deve estar? Por aqui com a diretoria que não paga salário e ainda por cima fala mal, critica o trabalho dos jogadores.
Ainda tem invasão no CT.
Eu acho até difícil que o torcedor botafoguense esteja acreditando nessa vitória. 2-0, então. Unanimidade do
grupo. Atlético Paranaense e Flamengo lá em Curitiba, quanto que você acha que vai ser o jogo, Murilo?
Ninguém segura o Celemengo. 2-1 Atlético.
2-1 Atlético, Bruno.
1-0 Atlético.
Pra mim vai ser 2-2 Atlético Paranaense Flamengo, mas lutei pra dar esse resultado 2-2. Quase dei 2-1 Atlético, quase dei 2-1 Flamengo, vai ficando 2-2.
Vai ser um jogão.
A Mariana acha que vai ser 1-0 Flamengo fora de casa. A Lorena acha que vai ser 1-1 Atlético e Flamengo. E a Maria Clara acho que vai ser 1-0 Flamengo. Então, último jogo da rodada, Vasco e Fortaleza em São Januário, Murilo.
O Rogério Ceni veio aí, o Vascão, a coisa tá feia pro Luxemburgo, mas nem tanto, porque o Vasco vai vencer por 1-0, você soube primeiro aqui.
Bruno?
Eu acho o contrário, acho que o Vasco tá bem complicado, eu aposto 1-0 Fortaleza.
Aí, contrariando totalmente, pra mim o jogo vai ser 1-1 Vasco Fortaleza, uma média aritmética que eu fiz nos dois, dividi por 2 e botei 1-1. A Mariana acho que vai ser 0-0 Fortaleza e Vasco. A Lorena acho que vai ser 2-1 Fortaleza e Vasco, 2-1 pro Vasco. E a Maria Clara acho que vai ser 1-0 Vasco em cima do Fortaleza. Esse aí foi bem dividido, né? Vitória do Fortaleza, empate, vitória do Vasco.
Acho que é aquele jogo que não dá pra saber o que vai acontecer, né?
Concordo também. Bem, esse foi o nosso pontapé. Agradeço a vocês, ouvintes. Muito obrigado, Murilo.
Valeu, Felipe. Muito obrigado a você que acompanhou na Web Rádio Áudio Ativo.
Obrigado também, Bruno César.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Murilo. Ouvintes. E acompanha amanhã. Carioca Série B1. Grande final, hein?
Isso aí. Amanhã às 3 da tarde estamos lá nessa cobertura exclusiva da Web Rádio Áudio Ativo. Muito obrigado. Web Rádio Áudio Ativo. Sempre com você.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Áudio Ativo. Propagação sem barreiras.